Ebrad Lawcast, os maiores juristas do Brasil.
Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Lawcast, uma iniciativa da Escola Brasileira de Direito, a nossa Ebrad, em parceria com o Portal UAI, com os Diários Associados. Recebendo aqui hoje, nada mais, nada menos que o nosso querido Dr. Álvaro Teixeira da Costa. Dr. Álvaro, muito bem-vindo. Que alegria ter o senhor aqui conosco, especialmente na sua própria casa, não é?
Aqui é a nossa casa, é a casa de todos, de amizade, de amigos, de liberdade, de democracia. Parabéns a essa iniciativa da Ebrad. E vou ver se vou conseguir responder as suas perguntas, mas farei o máximo possível.
É hoje
da minha pequena experiência de 60 e poucos anos.
Hoje estamos aqui, nada mais, nada menos, como um dos ícones da comunicação brasileira, não é? Enfim, é o capo de tuticap dos Diários Associados, né? Veículos do quilate do Estado de Minas, né? Dos Diários Associados em geral, mas, poxa vida, citando aí, inclusive, o Correio Brasiliense, a Rede TV em Brasília, o SBT Minas, quer dizer, são veículos de um peso, de uma qualidade insofismável. Além do nosso querido Portal UAI, que é um dos grandes portais de comunicação do Brasil, não é isso, Dr. Álvaro?
Nós nos tornamos nacional, né? É um site que hoje veicula notícias de todos os recantos do Brasil, porque teve uma aceitação muito grande, né?
Bom, e para nós também, né, que somos mineiros, né, nos orgulha sobremaneira essa posição de destaque, né, que o Diário Associados tem no cenário da comunicação e da mídia brasileira, né? E estamos aqui hoje justamente para debater sobre isso, né? Eu como leigo no tema, mas para a gente conectar o tema do direito com o da comunicação, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação, e eu não podia deixar de ouvir um dos nossos mestres, né, um verdadeiro oráculo aí da nossa imprensa brasileira. Dr. Álvaro, o senhor acha que a liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa tem sido, observados esses princípios, ou o senhor está com alguma coisa no radar?
Não há dúvida que, de uma maneira geral, sim, é bem observado, mas não podemos negar que ao longo dessa longa campanha política tivemos alguns ferimentos nessa liberdade de imprensa. Algumas feridas foram abertas, infelizmente ainda não cicatrizadas, pelo excesso, talvez, de atividade de determinadas instituições que todos nós sabemos. É preciso, nessa hora, ter muita serenidade, muita sabedoria e evitar esse confronto, essa disputa deletéria entre facções, né? Que eu acho que isso não conduz a nada.
Eu acho que essa questão político-partidária, ela é até secundária, não é? Eu acho que o grande problema nosso, né, no Brasil, é resguardar as nossas instituições, resguardar os nossos princípios democráticos, né? E as nossas liberdades, né? A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de convicção política e ideológica, a liberdade de manifestação religiosa, a liberdade intelectual, né? Elas estão todas, essas liberdades, resguardadas aí no nosso artigo 5º da Constituição, não é? Eu acho que, independentemente de cenário político, de candidato A ou B, de disputas político-partidárias, né? Elas deveriam ser muito prezadas e muito zeladas, não só pela sociedade, mas especialmente pelas autoridades públicas constituídas, né? E especialmente porque a liberdade de expressão e de comunicação, ela é irmã da liberdade de imprensa, né? E essa irmandade, ela se apresenta lá no artigo 220 da Constituição, né? Eu até tirei aqui uma colinha para ler, não é? Ele diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, portanto a imprensa é um dos veículos, né, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E o parágrafo primeiro desse mesmo artigo 220, é aqui que está consagrado o princípio da liberdade de imprensa, né? Diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação, jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, 4, 5, 10, 13 e 14, que tratam justamente desses outros princípios que eu falei, não é? Então, veja bem, a liberdade de imprensa, embora a própria Constituição não tenha usado propriamente o termo de imprensa, mas fala em informação jornalística, né? E vem aqui, né, por qualquer veículo de comunicação social. E aí ainda vem a indagação, né? A internet seria, as redes seriam, os portais seriam veículos de comunicação social?
Esse é um debate que precisa ser aprofundado e tem que ser realizado amplamente com toda a sociedade. Como você disse, a liberdade de expressão é não só constitucional, mas é também um dos pilares da democracia. Estando no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, não há o que se discutir. Mas, como disse antes, há alguns momentos em que essas liberdades são extraídas ou são, digamos, exageradas em função de determinados fatos. O problema da internet é que ela pode ser usada por uma gama enorme, por todo mundo que tem um telefone celular. E isso pode trazer e tem trazido algumas dificuldades na veracidade das informações. Os fake news são realmente preocupantes e isso pode realmente trazer consequências desagradáveis. Temos alguns exemplos claros em que são inventados e colocados nas redes sociais e com grande audiência de coisas simplesmente estapafúrdias, que não tem a menor condição. Basta na primeira lida de terem existido. Eu não sei se precisaríamos estender a legislação sobre o assunto, porque também uma coisa muito regulada acaba sendo também danosa para a qualidade e a quantidade de informação. Mas é um assunto recente que a gente tem que trazer à população para um debate amplo. Não se pode ter uma liberdade absoluta, porque fatalmente iremos atingir o direito e a reputação de quem está sendo atingido. Nesse caso, a Constituição ainda prevê punições, e isso é que precisa ser bastante examinado e realmente ser recorrido. A pessoa que foi inveridicamente atacado tem que recorrer a essas instituições jurídicas para que tenham as suas liberdades vigiadas e respondidas à altura às acusações de cunho falso. É um problema muito delicado e muito amplo, mas estamos caminhando. Alguma coisa já foi feita, alguns sites realmente complicados foram extraídos, né, da comunidade, e alguns também sem muita explicação foi atacado de uma maneira que a gente não consegue explicar. Tem um site aqui em Belo Horizonte, em Minas, de uma moça que eu acho muito interessante, e ela tem um partido político, claramente. Mas eu nunca vi nada que fosse acima da liberdade, da lei, e acima da reputação que ela envolve os seus comentários. Então eu acho que essa moça, por exemplo, já foi perseguida de uma maneira não adequada. Esse tipo de coisa é que nós temos que dar visão e visibilidade e para citar as incoerências que se dizem nesses processos todos de liberdade. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter um lado nas suas expressões, tem que ser reconhecido, uma vez que não há assim, perigo ou risco nenhum de atingir a imagem de quem quer que seja. De uma maneira geral, a nossa liberdade de imprensa ocorre, tem ocorrido, desde o fim da Revolução, e que não há, assim, grosso modo, nenhum cerceamento assim, explícito da expressão de pensamento e da publicação na imprensa de um modo geral. Mas há exceções que são desagradáveis, e essas exceções nós precisamos selecionar, combater e resolver.
Eu acho que o senhor tocou em pontos aí nevrálgicos, né? Pontos muito interessantes, né? E que merecem um pouquinho a nossa análise, né? Por exemplo, o senhor colocou, olha, a liberdade não pode ser ilimitada, obviamente, né? Ninguém pode usar a sua liberdade para cometer delitos, para cometer crimes, assacar contra a honra de ninguém, não é? Atacar a reputação de outrem, né? Denegrir a imagem, né? E o senhor mesmo, sabiamente, né, Torálvaro, já, vamos dizer assim, prenunciou os remédios que a nossa Constituição receitua para coibir esse tipo de prática, né? O inciso 5º e o inciso 10º da Constituição já prevêem, né, ação por danos morais, materiais, né, direito de resposta, né, muito utilizado, inclusive, no meio jornalístico, né, proporcional ao agravo. Se vale também, né, lá no artigo 186 do Código Civil, dizendo que é ilícito não só o ato ilícito em si, mas o abuso do direito, né, quando a pessoa se vale de um direito, como é o direito de expressão, o direito de livre manifestação de pensamento e tal, para cometer ataques, né, indevidos, né, a terceiros, né. O grande problema que eu acho que a gente vem discutindo muito é a questão da censura prévia, não é? Que veja bem o próprio parágrafo 2º aí do artigo 220, né? Ele diz o seguinte: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Então, o senhor bem colocou, o site, o jornalista, ou o dono do canal do YouTube, ou, enfim, aquele que está fazendo a sua manifestação, ele pode ter, obviamente, uma inclinação política, ideológica ou artística, não é? De natureza assim ou assado. O que ele não pode fazer é se valer disso para poder atacar a honra, a reputação de terceiros, né? Mas o grande problema maior é a questão da censura prévia. E aí o senhor tocou num outro assunto que é muito interessante, não é? Que é a censura que está sendo feita, porque ainda quando há um controle estatal, ainda há uma autoridade pública a quem a lei confere poder para isso, não é? Poder judiciário, eventualmente o Ministério Público ali agindo, né, nos limites da sua competência. Agora, estamos assistindo também plataformas, não é? Suprimindo canais e conteúdos. Veja bem, muitas vezes o canal da pessoa é banido, não é nem aquela notícia ou aquele assunto é que é suprimido ou retirado, não. O canal, a pessoa às vezes com 1 milhão, 5 milhões, fruto de um trabalho de 5, 6 anos, 10 anos, né, de atuação, do dia para a noite ele é simplesmente suprimido sob um fundamento singelo de que aquilo colide ou de certa forma viola os princípios da plataforma, sem dizer em que consiste essa violação, qual é o princípio violado, até mesmo o Poder Judiciário, né, Torálvaro, no artigo 93, 9º da Constituição, prevê que todas as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Imagine, o senhor, né, se uma decisão judicial feita, proferida por alguém que foi selecionado de uma forma rigorosa através do concurso público, né, teve que ter um estágio probatório, uma formação, às vezes um ministro de tribunal superior, né, que já chegou no topo da carreira, ele é obrigado a fundamentar a sua decisão, ou seja, ele é obrigado a dizer por quê daquela decisão. Essas plataformas agora são, de certa forma, autoritárias, não é? Elas dizem não a determinada pessoa e sequer a pessoa tem o direito de saber o porquê, não é? Me parece um pouquinho essa hipótese que o senhor colocou aí, né, do site em questão aqui.
E decisões monocráticas, né? Depois de assuntos tão amplos, tão complexos, né? No fim, esbarra numa decisão de uma pessoa só, em que a gente fica assim, sem saber entender, né? Eu tenho um caso, uma grande amiga minha, de qual eu, toda vez que eu posso, eu toco no assunto, que teve, num certo momento, uma prisão decretada por membro desses tribunais superiores, um membro, do qual ele, em sua sentença, cita uma determinada gravação que não consta nos autos. Não existe nos autos o embasamento da sua decisão. É um negócio assim que não pode acontecer. Mas é como eu te disse, essas exceções são exceções, graças a Deus, e que tem que ser a partir também de uma ajuda das empresas de comunicação e dos jornais e das televisões e dos sites de noticiarem esses fatos para que a coisa que se tente evitar esses desvios, né, que a gente tem notado e está nítido essa história. Há coisas também que você citou na parte educacional, na parte artística, também que estão, algumas vezes, tendo alguns desvios muito desagradáveis, de uma maneira geral, em que, em nome da liberdade, fazem atos e exposições de coisas absolutamente inconvenientes para crianças. E aí é exaltado como se fosse uma liberdade de expressão artística. Quer dizer, esses limites não podem ser ultrapassados. A minha cultura, a minha idade não permitem engolir, digamos assim, desculpe o termo, determinadas coisas. Acho que não se pode chegar nesse ponto de expor crianças a determinados assuntos antes que eles tenham uma formação adequada e já com a idade suficiente para entender determinadas situações. Ainda ontem, né, num grupo que eu fui votar, tinha lá um cartaz nitidamente fazendo apologia do gênero, como é que chama?
Ideologia
de gênero.
Identidade de gênero.
Ideologia de gênero. É um assunto que não pode vir à tona agora, não pode vir a público, tem que ser discutido amplamente. Tem que haver um consenso geral. Não é um grupo que fala, não, eu agora vou fazer isso, agora vou fazer aquilo, e começa a fazer. Quer dizer, eu não sei, eu já não tenho mais filhos, nem netos, né, nessa idade, mas as pessoas que têm crianças, né, talvez não gostem, né, de ter essa...
A questão pode da liberdade ser, artística e de expressão, né, ela não precisa ser tolhida, mas basta haver, como sempre houve, né, a questão das faixas etárias, né? Às vezes até o princípio da autorregulação, né? Ó, isso aqui é apropriado para o público de até tal idade, isso aqui, como a gente a vida inteira conviveu, né, no cinema, no, né, na televisão, né, a vida inteira houve uma certa adequação, não cercear o direito de criação, de expressão, de exibição, mas adequar a determinada faixa etária. Né?
Porém, né, ressalvadas as suas características. Né? Já o Evangelho dizia, né, que deixa vir as minhas criancinhas. Né?
Como, claro, por isso, coisa, tem que preservar. Né,
tem que preservar a inocência
da criança.
Que eu acho que isso é...
Discernimento, né, o poder de discernimento em determinada idade. Né?
Ninguém pode se aludir à liberdade de imprensa para fazer esse tipo de exposição. Então, volto àquela mesma tecla. A liberdade de expressão é fundamental para a democracia e é constitucional. Mas não é infinita. E por não ser infinita...
O abuso,
cumpre,
não é?
A nós...
O que coíbe é o abuso, não é? O que coíbe é o abuso.
Esse seu substantivo diz tudo. Quer dizer, a palavra abuso tem que ser evitada em qualquer aplicação que ela caiba. Abuso de comida, abuso de esporte, de fazer esporte, abuso de beber, qualquer abuso é extremamente prejudicial para todo mundo. E o abuso da liberdade de imprensa talvez seja um dos mais prejudiciais. Vamos ter a liberdade, é preciso, nós não podemos ser cerceados nisso, mas com responsabilidade. Com responsabilidade, nós tocamos a nossa vida para construir um país melhor. É preciso que todo esse viés político que estamos...
É o vale tudo, né?
Vale tudo que estamos vivendo. Preserve a nossa cultura, as nossas seriedades que sempre encaramos e que sempre deu certo.
Um outro ponto que o senhor tocou mais cedo, não é? Que é muito interessante, né? Hoje em dia, essa expressão fake news ela é utilizada de uma forma mais vaga, mais genérica, né? E às vezes fica difícil de saber se é fake news ou se a fake news é uma fake news, não é? Porque quem que vai dizer se é verdade ou não é verdade? Há que haver um árbitro, né? E esse árbitro, me parece que deveria ser como sempre foi, não é? Se há uma disputa, não é? Senão vamos virar o bang-bang, voltar a outrora, né? A era da justiça pelas próprias mãos, né? Se há uma divergência a respeito de uma determinada questão, fulano diz que é A, Beltrano diz que é B, a lei já prevê que é o Poder Judiciário que deve dirimir isso, não é? Claro, facultado o amplo direito de defesa, contraditório, produção de provas, enfim, tem uma série de medidas que são assecuratórias, né?
Que não seja monocrático para determinados assuntos de maior envergadura, né?
É.
A decisão de uma pessoa só, em qualquer circunstância, eu acho extremamente perigoso.
Ou
claro
será
que não é o dia a dia, evidente, que não cabe no dia a dia. Mas nos assuntos mais importantes, mais profundos, mais polêmicos, tem que haver uma decisão.
Porque senão voltamos lá naquela hipótese de Orwell, né? De haver um Ministério da Verdade, alguém que vai dizer o que pode ser dito, o que não pode, o que é certo, o que é errado, né? E voltamos lá à nossa censura, não é? Tão repudiada aí da época da Revolução, como o senhor bem disse, que a imprensa tinha que perguntar ao censor antes, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, essa música pode ser feita, essa daqui não pode, essa matéria pode ser divulgada, aquela não pode. Então, me parece uma situação muito perigosa, né? Então, tanto as plataformas quanto o próprio Poder Judiciário deveriam ser muito parcimoniosos em relação a isso. Claro que aquelas que, com potencial de causar um dano iminente, eventualmente, possam ser objeto de uma decisão judicial liminar, claro, mas sem prejuízo daquilo ser o mais rápido possível resolvido, não é? E não deixarmos processos aí infindáveis de 2, 3 anos, e às vezes a pessoa que depende daquele canal de comunicação social para sobreviver fica prejudicada, né? Bom, vamos tentar mudar aqui um pouquinho, porque o senhor me deu um outro elemento que me trouxe uma curiosidade muito grande, não é? Claro, esses canais eles passam por um filtro muito menor, não é? A internet, qualquer um hoje abre um microfone e, através de um software de computador, ele tem ali um canal, não é? Que faz, às vezes, aí de uma rádio, de uma TV, enfim, que tem um alcance, muitas vezes, enorme, não é? E claro que o cuidado, às vezes, e até mesmo a pouca formação daquela pessoa pode induzir a uma conduta dessa abusiva, não é? Mas o senhor acha que isso tem sido, vamos dizer assim, objeto apenas, vamos dizer, das redes sociais? Ou também os órgãos de imprensa, eventualmente, têm aderido a uma determinada política, assim, o assado, o canal A apoia B, e o pior, não há problema, né? Nos Estados Unidos isso é feito de uma forma muito, muito honesta, não é? O próprio telespectador, o próprio leitor sabe qual é a opinião editorial daquele órgão, né? Mas o grande problema é que muitas vezes na cobertura da matéria, né, se dá ali uma coloração para distorcer fatos. O senhor acha que isso tem acontecido ou não? Na mídia tradicional isso tem sido raro?
Com muita frequência, acontece com muita frequência. E é explícito, né? É óbvio. O que é pior, determinados órgãos se dizem imparciais. Como você citou, a colocação clara de que determinado órgão de imprensa tem o seu padrão de ética, o seu padrão de comportamento, o seu padrão de defender determinados assuntos, traz uma ética muito, muito avançada. A maioria daqui do Brasil, eles procuram ser um pouco isentos, dando caminhos e palavras a todas as divergências existentes do momento. O nosso grupo aqui procura fazer isso. Mas há determinadas horas que você não pode atender certos anseios, certos pedidos, por causa de que, primeiro, que não tem uma comprovação adequada. A gente não faz nada aqui que sem a comprovação do
uma
fato.
Uma apuração, né?
Uma apuração ampla e decisiva sobre o fato. E segundo, quando há exatamente pedidos e pressões, para não dizer pressões, para que, com o objetivo de usarem os nossos órgãos para atender a seus objetivos, é uma coisa que a gente recusa-se a fazer. É muito comum, nesse tipo de eleição, você vai me permitir de divagar um pouco sobre esse assunto?
Fica à vontade, mestre. Aqui quem manda é o entrevistado.
Mesmo porque você não puder, eu desligo seu telefone, seu microfone, tem isso também. Ai, ai. Toda véspera de eleição, sempre aparece um partido, uma facção com a sua chamada bala de prata. Ah, eu coisei isso aqui, agora eu vou acabar com fulano, não sei o quê. Então nós temos casos e casos muito interessantes dessas chamadas balas de prata.
Os escândalos de última hora, né?
Se você não atende, ele fica com raiva. E fecha a cara e tal coisa. E a gente fica numa situação constrangedora. Há uma certa ocasião, alguns dados interessantes. Vieram aqui. Veio uma denúncia forte de que determinado candidato estava comprando produtos de uma loja do seu pai, sem licitação. Ele já exercia o mandato. E que, portanto, era nítida a
transgressão.
A transgressão e antiética desse processo, porque trouxeram as notas fiscais comprovando que aquela loja, que todo mundo sabia que era do pai do candidato, tinha vendido esse material e que não foi licitado. Aí mandei apurar.
Era uma compra feita pelo órgão estatal.
Realmente feita pelo órgão estatal, realmente comprovada. Aí eu mandei, vamos ampliar a apuração disso, e chegamos à conclusão que houve uma chuva danada na cidade e houve um destelhamento de uma meia dúzia de casas de pobres. E ele comprou umas capas de plástico num total de R$ 6.000.
Valores
inexpressivos, para cobrir as casas dos pobres que tinham perdido seus tetos. Ora, se a gente for levar isso a sério, você presta um desserviço à comunidade.
Era uma questão emergencial.
Uma questão emergencial.
E que não havia superfaturamento, não havia...
Valor insignificante e tal. Outros também já chegaram aqui com acusações de...
Por isso que é importante a apuração jornalística, né,
apuração,
mestre?
Apuração, quer dizer... Por outro lado, essas mesmas acusações foram veiculadas em outros lugares.
Certo, que não tiveram o mesmo cuidado.
Não tiveram o mesmo cuidado e que a gente acaba sendo criticado por aquela parte que eu acho que é assim, de boca para fora, que no íntimo eles sabem que a coisa não pode ser desse tipo, né? Já tivemos acusações de pedofilia, de candidato, de que não se comprovou. Uma série de...
Essas acusações de última hora, elas são sempre preocupantes, né? Porque... pode não dar prazo, dar tempo à pessoa para o esclarecimento, e vale mais, às vezes, a manchete que vai desabonar, né, a aquela pessoa do que depois não adianta, nada mais vai reparar aquela situação.
É, a reparação, o direito de resposta existe, mas nunca deixa a coisa exatamente como era no statu quo ante, né? Quer dizer, a pessoa sempre sai com alguma perda nessa história. E essa eleição também não foi exceção. Tivemos também alguma coisa, eu não vou citar, porque aí pode qualificar os nomes aqui, que não é o caso. Mas, de qualquer forma, aqueles velhos conselhos, né, das avós, né? Fique no meio termo, né? Não vá nem para um lado.
Os romanos já diziam, em médio, virtus, né?
Em médio é virtude, no meio é virtude. Quer dizer, se você conduzir a sua vida, sua ética,
equilíbrio,
sua postura,
equilíbrio, seu equilíbrio,
fique no meio, não fique nem para um lado nem para o outro, de fatos, de pensamentos, de liberdades. Né? Você tem a liberdade, sim, mas com certos limites. Que assim o mundo só tende a melhorar. Mas, infelizmente, a gente percebe que hoje o mundo está tornando, na maior parte dos países, atitudes assim que, para nós com um pouco mais de idade, estranha um pouco determinadas situações e coisas. Mas dizem que é evolução. Se for evolução de determinadas coisas, eu sou obrigado a confessar que dessa forma estão me expulsando do mundo, porque eu não cabo nesse mundo.
É verdade, né?
Com determinadas situações. Mas vou lutar até a última gota.
E aí o mundo a gente prepara, não é, né, mestre? Não é para nós mesmos, né? É para os nossos filhos, para os netos, para as gerações futuras, né? Então, a gente tem um compromisso com as gerações futuras, né? E muitas vezes os mais jovens são mais imaturos, né? Agem por impulso, né? Nós já fomos um dia jovens, já tivemos nessa situação, sabemos bem disso, não é? Às vezes o jovem não tem aquela experiência de vida, não viveu determinada situação, e às vezes ele pondera menos, não é? Ele pondera menos e só daqui a uns anos é que vai ganhar aquela maturidade necessária para tomar uma decisão ou avaliar o cenário de uma forma mais abalizada, né? Bom, meu caro, vamos já para a nossa parte final, não é? Falando um pouquinho dessa questão da chamada desinformação, né? E essa eleição, o senhor citou bastante a eleição, essa eleição acaba de suscitar uma certa celeuma, não é? Especialmente ligada aí à questão dos institutos de pesquisa, né? Que fazem publicações, que fazem estimativas, que fazem projeções, e que, sem citar aqui Instituto A, B ou C, que várias delas acabaram não se constatando, né, com distâncias muito, muito alargadas, né, muito longe daquela margem de erro, etc. e tal, e às vezes alterando posições sensíveis, não é, em estados, em municípios, muitas vezes, que foram onde a população acabou sendo pautada, e os órgãos de imprensa, e nós, como sociedade civil, todos pautados, né? Porque a discussão da ordem do dia é quantos por cento um tem, quantos por cento outro vai ter, quem ganha, quem perde, né? E até as avaliações dos candidatos, né? O que eles deveriam reforçar nas suas campanhas, né? E o que o senhor tem achado a respeito dessa questão da desinformação? Então, já falamos de mídia social, já falamos da imprensa, mas agora estamos falando aí dessas instituições ligadas, né, à estatística, e que fazem essas apurações em eleições e que são por todos nós consumidas nessas, né, informações. O que o senhor tem achado disso?
A minha posição nisso, raramente tenho posições, é um pouco radicalizada. Eu não gostaria que fosse, mas é. Nós tínhamos aqui um diretor do estado de Minas, que era uma figura extraordinária. Ele era um ser ameno, calmo. E, evidentemente, o dia a dia nosso aqui é muito estressante. Então, há certos momentos que ele estava a ponto de explodir e ele chegava ao máximo de dizer: esse negócio eu quase que me irrito.
ele para um pouquinho antes de se irritar.
Já estava no máximo da irritação. Então, eu digo, esse negócio de pesquisa, eu quase que me irrito, porque vejo alguns com más intenções, algumas instituições com más intenções. Umas dão preferência a determinados grupos e forçam para que ele esteja em boa situação até as vésperas da eleição. Na véspera ele tenta corrigir, às vezes não dá tempo de corrigir. Os erros têm sido frequentes. As tecnologias estão avançadas, não se admite esses erros que estão acontecendo. Já houve discussão sobre o assunto, até propostas de que as pesquisas não sabem, pesquisa de boca de urna parece que já foi eliminada. Mas a pesquisa já houve discussão para que as datas de encerramento das pesquisas sejam com mais antecedência. E eu acho que isso é importante. Eu vou dizer aqui, por exemplo, num mês antes da eleição não poderia haver mais pesquisa. Porque...
Mas não pode acontecer o oposto, prevalecer aquela informação que foi distorcida lá atrás, como não houve nenhuma outra mais recente?
A informação distorcida
é complicado, né?
É complicadíssimo. Vai prevalecer sempre. A menos que você proíba, aí também já é.
Já é demais,
já
né?
É, seria demais.
Porque aí estaríamos ferindo a liberdade de expressão.
De expressão.
Para vermos aí, né, nossos caros telespectadores, quão difícil é esse tema, não é?
Muito.
Porque há que se permitir tudo, não é? Desde que não haja nenhum ilícito ou abuso, não é? E como traçar esse limite do abuso? É complicado, né?
Eu acho que a solução é a publicação mais antecedente possível da eleição. Sem querer fazer crítica, é claro que as empresas de pesquisa têm seus pesquisadores, não em tempo integral, mas contratam por trabalho em determinadas situações. Ora, essa pessoa que já é calejada no assunto, ele sabe aonde bater, ele sabe aonde perguntar. Então, se ele quiser...
Distorcer, né?
Distorcer, ele já sabe, se eu bater ali, isso a gente tinha muito...
Na amostragem, né, mestre?
A gente tinha isso muito na nossa rede de televisão, que a gente sofria muito com esse episódio, porque se o pesquisador quisesse dar ênfase a um determinado programa de televisão, ele já sabe que aquela casa vê aquele programa, aquela outra casa, aquela outra casa. E se quer... que não seja muito grande, vai em outras que sabe que... Ou seja, o pesquisador sabe aonde bater. E isso é um mal, a menos que toda eleição, toda pesquisa, se junte pessoas novas no mercado. Claro que se alguma agência de pesquisa ouvir esse nosso podcast, ela não vai gostar do que eu estou falando. Mas... antes de ser uma crítica, eu gosto de dar um conselho, né, se é que me é possível, para que eles tenham um pouco mais de cuidado.
Um pouco mais de critério, porque fica arriscado até a própria credibilidade, né, do Instituto. Né?
No momento em que se diz que existe um voto útil, é claro que a pesquisa está indicando,
né?
Qual o voto que o sujeito quer votar de forma útil, que é um conceito extremamente... ruim, estragado, deturpado, mas que leva os leitores a não quererem perder, entre aspas, o voto e votarem naquele que tem a tendência de ganhar. Isso é extremamente nocivo. Não há o que discutir sobre isso. É preciso, não quero atrapalhar o negócio de ninguém, mas é preciso ter métodos mais adequados.
Eventualmente até se criar um sistema de avaliação, não é? De um ranking, como existem, né, em outros tantos ramos, né, de rating, né, em que se possa ali conceder uma nota de acordo com o percentual de acerto, não é, e quão longe ou mais próximo foi a estimativa, né, do resultado final. Existem algumas outras formas sem, obviamente, interferir, né, na liberdade da pesquisa, da apuração e da divulgação, e, ao mesmo tempo, privilegiar aqueles que fazem um trabalho mais sério, mais competente, né? Porque muitas vezes também a questão pode ser não de seriedade, mas às vezes de falta de acuracidade, né?
Eu brinco com os meus amigos e familiares que as pesquisas deviam ter a margem de erro de 20%. 20% para mais, 20% para menos.
Aí comportava aí, tudo.
Aí ninguém ia entender o que estaria acontecendo.
Meu caro Dr. Álvaro, é uma honra para nós poder bater esse papo, né, sobre direito, cidadania, né, e liberdade de imprensa, de expressão, de comunicação. E ouvir o senhor aqui, para mim, é uma alegria muito grande, não é? Tê-lo aqui com o nosso público da EBRAD, né, da Escola Brasileira de Direito, né, das faculdades ligadas aí à Ânima Educação, né, especialmente a Milton Campos, né, de onde, enfim, temos aí uma iniciativa também de podcast jurídico, né, e tratar do tema com o mestre, né, com uma das maiores autoridades e das pessoas mais experientes, além da competência, toda a experiência no setor durante todos esses anos, né, à frente de uma instituição centenária, que tem muita credibilidade, sempre procurou e buscou honrar essa credibilidade. Né. Eu queria agradecer e dar a palavra para que o senhor possa, então, fazer suas considerações finais e, enfim, fique à vontade.
A nossa trajetória do Estado de Minas, de 95 anos, já disse, né, qual foi a postura desse órgão durante a história de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Porque, não fosse isso, a gente já estaria fora do mercado. Mas falar com o reitor da faculdade Milton Campos é sempre um prazer, porque eu sempre aprendo muito com você, Dr. João Batista, e com as suas atitudes e com sua formação de ética profunda, a quem eu reconheço e reverencio. E também lembrá-lo que você dirige uma faculdade que tem o nome de uma das maiores figuras públicas desse estado e desse país. Milton Campos é uma pessoa que tem que ser lembrada e reverenciada sempre que possível. Um bom trabalho, já sei que você está fazendo, sucesso. E conte sempre conosco dentro da nossa intimidade e da nossa amizade antiga.
Muito obrigado, Dr. Álvaro Teixeira da Costa. Né? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo LawCast. Um abraço, pessoal.